Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, e voltamos com uma conversa muito legal com Denise Godinho sobre literatura e comidas. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Denise Godinho aprendeu a cozinhar inspirada pelas comidinhas citadas em seus livros preferidos. Foi Capitu, de Dom Casmurro, que a guiou pela empreitada. O resultado é o projeto Capitu Vem para o Jantar, que virou blog, livro, lançado pela editora Verus, um canal no YouTube e também um perfil no Instagram. Denise, bem-vinda ao Autores e Livros.
Oi, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Denise, conta pra gente. Como é que uma cocada te levou a escrever um livro e a realizar todas essas outras iniciativas?
Então, eu sou jornalista e em 2014 eu estava pesquisando, eu ia fazer uma reportagem sobre literatura e gastronomia. E eu decidi reler Dom Casmurro para a ocasião. Eu já tinha tido um insight de falar, na verdade, sobre livros de culinária. Mas eu falei, bom, e a literatura, né? Então eu decidi reler Dom Casmurro, a literatura, eu digo, clássica. E aí, romances, essas coisas. E aí eu fui reler Dom Casmurro do Machado de Assis e me deparei com a menção de uma cocada, que é uma cocada importante para a obra, que alimenta Capitu e Bentinho, e eu fiquei com muita vontade de comer o doce. Aí eu improvisei, assim, em casa, um doce com o que eu tinha, um leite condensado, um coco ralado, e essa coisa de comer o doce, lendo sobre o doce, levantou alguns questionamentos, porque eu fiquei me perguntando, será que Machado de Assis gostava de cocada? Será que ele decidiu colocar essa cocada na história porque ele estava comendo uma cocada na hora? E aí me veio essa ideia. Eu falei, nossa, por que não aprender a cozinhar finalmente com os meus escritores preferidos, porque até então eu não sabia cozinhar nada. Aí eu criei um blog chamado Capitu Vem para o Jantar, e a ideia surgiu assim, bem como um diário de aprender a cozinhar. Os primeiros posts foram bem assim, eu fazendo comidinhas e falando, nossa, Clara em Neve, quando tá no ponto de neve, ela não sai, você vira o pote e ela não cai do pote, sabe assim, a minha descoberta na cozinha. Mas com o tempo, eu percebi que o alimento de uma obra, ele quer dizer muito mais do que só estar ali para nutrir um personagem. Ele traz contexto histórico, social, cultural. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso. E isso aí já era desde 2014. E aí em 2016 eu recebi um convite da editora Verus para transformar os textos que eu escrevia no blog com as receitas num livro. E eu comecei a fazer conteúdo para a internet no ano passado, com bastante dedicação por causa da pandemia, então comecei a aproveitar para criar conteúdo na internet e tem sido, assim, muito maravilhoso, porque eu criei uma comunidade muito legal, engajada, interessada nessa simbiose entre literatura e gastronomia.
Eu conheci você lá pelo Instagram mesmo, pelo algoritmo, caí por lá, e é um perfil fantástico, gostoso. Denise, depois de Dom Casmurro, você diz aí que continuou fazendo leituras. Que outras leituras você fez? Fala um pouquinho dessa mistura de literatura e culinária.
Nossa, foram tantos, assim, desde, eu acho que, eu sempre fui uma leitora voraz, assim, eu venho de uma família que me incentivou desde pequena a leitura, mas eu não tinha tido esse olhar. Então, quando eu criei o Capitu, eu revisitei algumas obras que eu já tinha lido, para ver se tem alguma menção à comida, porque às vezes passa batido, né? Você vê, por exemplo, eu sempre falo da maçã da Branca de Neve, todo mundo conhece a história, mas acaba não analisando o sentido daquela maçã na história, né? Então, eu revisitei muitas obras, assim, clássicas da literatura nacional, internacional. Fui para os meus livros mais infanto-juvenil que eu li quando era mais jovem, tipo Harry Potter. Então, assim, eu acho que o Capitu é um lugar muito eclético. Vai ter ali Dom Casmurro, do Machado de Assis, mas também vai encontrar, como eu disse, Harry Potter, sabe? Hoje eu tô postando uma receita do como o Grinch roubou o Natal. Então, assim, o Capitu é um lugar que para todo mundo, sabe? Para todas as idades, para todos os gostos literários, sabe?
E dessas leituras todas, o que você achou de mais interessante e também o que você achou de mais estranho e bizarro?
Ai, de interessante tem muita coisa, assim, o próprio Machado de Assis, né, com a cocada, porque depois que eu comecei o Capitu, eu fui pesquisar, né, falei, bom, vamos lá, vou descobrir se realmente o Machado de Assis comia cocadas, e eu descobri que sim, a cocada e as variações da cocada, o doce de coco, era o doce preferido dele. Ele costumava ir em confeitarias no Rio de Janeiro, uma delas tá aberta até hoje, que é a Confeitaria Colombo, e ele tinha um ritual de pedir um doce de coco com café sem açúcar para abrir a refeição, assim, para abrir o apetite. Então, se ele fosse almoçar ou jantar, ele ia pedir esse doce. Então, faz sentido que ele, né, tenha decidido alimentar Capitu e Bentinho com o doce preferido dele. Eu sempre falo que se a gente faz um exercício de, ah, eu vou escrever um livro e alimentar nossos personagens, provavelmente a gente vai escolher comida que a gente gosta, porque é muito fácil você descrever textura, sentimento, né, que aquele alimento desperta na gente. Então, faz muito sentido. E aí eu comecei a perceber que outros escritores fazem isso. O Eça de Queiroz, ele tem uma relação super curiosa com a gastronomia, porque ele teve um problema durante os últimos 10 anos de vida dele, problemas intestinais e estomacais, e ele não conseguia comer. Só que ele sempre foi um cara super interessado em conhecer novos ingredientes. As descrições de comida na obra dele são super narrativas. Ele fala muito sobre comida na obra. E é curioso porque quando ele morreu diagnosticado como tuberculose, porque os irmãos dele tinham tido tuberculose. Era uma época que muitas pessoas tinham tuberculose, e aí a família aceitou que era tuberculose. Mas uns anos para cá, né, mais ou menos uns 6 anos, alguns historiadores portugueses com médicos começaram a falar: não, peraí, ele não deve ter morrido de tuberculose, né? Um ano antes de morrer, ele escrevia cartas que ele tinha feito caminhadas de 10 quilômetros. Se ele tivesse tuberculose, ele não ia ter conseguido fazer isso. E eles começaram a investigar nas cartas dele, e geralmente relacionadas à parte da alimentação, assim, com o que ele comia, como ele se sentia. E aí, sei lá, coisa de 6 anos atrás, os médicos, né, diagnosticaram, eu coloco em aspas, porque, enfim, não tem como saber, mas que provavelmente ele sofria com um câncer no fim da vida, no último ano, do pâncreas, mas que provavelmente foi um agravamento da doença de Crohn, que hoje em dia a gente conhece bastante, mas na época não tinha tanto conhecimento. Então, alguns historiadores dizem que o fato de ele descrever tanta comida nas obras dele é uma artimanha para ele matar a própria fome, sabe? Porque ele não podia comer, então eu vou alimentar os meus personagens, sabe? Então, isso são
Uma boa
essas são
saída.
é, e essas são histórias que eu descobri nessa pesquisa, sabe? E que são extremamente reveladoras e transformadoras, que mudam para totalmente a forma como você, perdão do trocadilho, devora essa obra.
E o que você achou de mais bizarro nisso tudo?
Nossa, estranho. Estranho, tem algumas receitas assim que apareceram que eu falei, bom, acho que eu não vou ter coragem de fazer. Tem, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, tem um pudim de rins que eu queria fazer em homenagem a Game of Thrones, que é uma série de livros que eu gosto muito, que inspirou a série. E tem pudim, não, eu falei pudim, né? Pastel de rins. Mas eu falei, ah, eu não tenho coragem de fazer, porque tem todo um preparo de você deixar o rim uma semana marinando e tal. E eu falei, ah, não sei.
É quase
Mas
uma
assim,
buchada de bode.
nunca. É, exato. Mas a buchada, eu não tenho problema com a buchada, eles não têm problema com nada. Mas é que fazer, eu ainda não me sinto apta a fazer uma receita de rins. Embora, né, não tenha tanto segredo,
Denise, você
né?
contou a história aí de Eça de Queiroz, e uma das coisas mais gostosas no seu perfil lá no Instagram, também lá no YouTube, é que você conta histórias, ensina receitas, traz curiosidades. Como é esse trabalho? Como é o retorno das pessoas que acompanham os seus posts? Conta um pouquinho do seu dia a dia.
Olha, é muita pesquisa, muita leitura. Inclusive, eu acho que o Capitu, ele me empurrou para a faculdade de história que eu comecei esse ano. Então, que dá uma incrementada agora, consigo ter uma noção melhor de pesquisa, né, eu diria. Mas, assim, o processo criativo é ler e me deparar com uma comidinha. Eu falo, bom, vou pesquisar a origem dessa comida, como que era o contexto histórico da época, por que que comiam isso, por que que o autor citou isso, qual que era a relação, né, porque tem histórias assim mirabolantes, assim incríveis e curiosas sobre vários livros. E aí eu tento fazer num formato atrativo, então eu faço artezinhas mais bonitinhas, vídeos rápidos para ver se eu consigo alcançar mais público, né? Eu tenho tido um retorno muito legal, assim, às vezes, muitas vezes, na verdade, eu recebo mensagens de pessoas que estão lendo, aí se deparam com uma comida e falam, Denise, eu lembrei de você porque eu estava lendo tal livro, e eles comem isso, aí eles me mandam foto da página do livro, olha, coloca aí na fila para você fazer, tal, ou então comidas diferentes que algum personagem come, aí eles mandam mensagem: Meu, você sabe o que é isso? Eu acabei de ver o personagem comendo isso, não sei o que é isso e tal. E então, assim, formou uma comunidade muito curiosa. Porque se você for parar para pensar, não é um tema muito comum, né? A
Não, é
gente falar sobre
original.
alimentação através da literatura e vice-versa, né? Falar de literatura através da alimentação. Então, eu acho que isso causa uma curiosidade nas pessoas, sabe? E, assim, muita coisa que eu já trouxe ali no Capitu também foram coisas que me trouxeram para mim, assim, que me mandaram por DM, mandaram no e-mail. Teve uma menina, por exemplo, que eu fiz um post sobre o manjar turco de As Crônicas de Nárnia. Fiz a receita, contei a história e tal. E aí ela me mandou uma mensagem falando que ela estava estudando, né, o C.S. Lewis na faculdade e que ela tinha uns vários artigos interessantes, inclusive alguns que falavam sobre o manjar turco, se ela podia me mandar. Eu falei, claro. Ela me mandou, eu estou preparando um conteúdo com o conteúdo que ela me mandou, sabe? Então, assim, eu acho que o Capitu é uma coisa bem viva. Não sou só eu que faço, sabe? Eu acho que virou uma coisa meio, como eu disse, uma comunidade mesmo.
Antes de encerrar, eu queria que você dissesse que caminhos que as pessoas podem usar para chegar até você. E também, você tem um novo projeto, né? Que é um clube literário. Fala um pouquinho dele também.
Bom, gente, para me encontrar no Instagram, também estou arriscando agora um TikTok, no YouTube, no Pinterest, arroba Capitu Vem Para o Jantar ou www.capituvemparajantar.com. Eu estou começando agora em janeiro um clube do livro e da receita. A ideia é todo mês escolher um livro para a gente analisar e eu vou convidar um especialista para falar sobre o contexto histórico da obra. A gente vai falar sobre o livro, ler o livro e cozinhar uma receita juntos. Em janeiro, é óbvio, vai ser Dom Casmurro do Machado de Assis, porque para iniciar esse projeto, eu acho que tinha que ser o Dom Casmurro. E ele se chama Manjar do Literato. Eu estou fazendo pelo Simpla, então tem um link na minha bio lá no Instagram para se inscrever, só ir lá no link e em janeiro a gente se vê. Assim, começa dia 18 de janeiro e em fevereiro já vai ter outro dia 18.
Denise Godinho, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e volte outras vezes.
Imagina, obrigada a você pelo convite, adorei. Espero você mais vezes lá no Capitu e espero que a gente possa fazer esse encontro um dia pessoalmente, também tomando um chá e comendo, né?
Obrigado, Denise. Até a próxima.
Até, tchau.
Capitu Vem Para o Jantar, livro de Denise Godinho, pela editora Verus, traz 35 receitas e várias curiosidades que unem literatura e gastronomia. E repetindo, para encontrar a Denise nas redes sociais, basta procurar por Capitu Vem Para o Jantar. E chegou a hora da poesia. Hoje, no Encantos de Versos, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Maria da Paz Ribeiro Dantas.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você versos de Maria da Paz Ribeiro Dantas, que viveu de 1940 a 2011. Natural de Esperança, na Paraíba, Maria da Paz Ribeiro Dantas foi também ensaísta e crítica literária. Publicou sua primeira obra poética em 1979, intitulada Sol de Fresta. Dela você ouve agora os versos de O Rastro. Enquanto durmo, alguém escondido atrás do espelho, sobre meu rosto passeia em seu cavalo de pedra. Do fundo do sono, ouço o tropel. Perdi os olhos nas órbitas da estátua? Cada manhã acordo e procuro em meu rosto, cada vez mais nítido, o rastro. Em 1981, brindou-nos com o livro de poemas Ilusão em Pedra, de onde extraí os versos de Além do Cotidiano. Ao longo do ano, das calçadas das ruas da cidade, a árvore espera no cego cinza da estrutura. Passa gente, passa ônibus, dias passam, Penélope de pé, sozinha, tecendo um tempo de espera. Nossos ouvidos poucos, nossos ouvidos curtos, aquém do acontecimento. Um dia chegou o grito, chegou a flor. Escreveu ainda Matéria Clara, publicado em Corpo Lunar, antologia poética organizada por Edileuza da Rocha. Tocar tua voz, fruto anoitecido em veludo, tua voz tocar em pelo, em pele, em cor, lúcida textura da manhã consumada. Em sua poesia, Maria da Paz Ribeiro Dantas muitas vezes explora questões metafísicas. É o que você encontra no poema Águas. Mergulho no sonho e reencontro o tanque raso e claro. Nele cabia o tempo da infância, as horas apacentadas no fundo da chuva passageira. Retorno à tona das águas que afogaram o tanque, onde a líquida solidão, no corpo de pedra e cal. Retorno à tona do que agora me contém, o tempo, torneira aberta, inundando os dias e as noites. Também versando sobre reminiscências e a passagem do tempo, Almir Sater e Renato Teixeira compuseram No Rastro da Lua Cheia.
No quintal lá de casa passava um pequeno rio que descia lá da serra, ligeiro escorregadio. A água era cristalina, que dava pra ver o chão, ia cortando a floresta na direção do sertão. Lembrança ainda me resta, guardada no coração. E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil. Nem bem começava o ano, já era final de abril. E o vento pastoreando aquelas nuvens no céu, fazia o mundo girar veloz como um carrossel, e levantava a poeira e me arrancava o chapéu. Ah, o tempo faz, tempo desfaz e vai além sempre. A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio, pra rio pequeno canoa, pros grandes rios navios. E bem lá no fim de tudo, começo de outro lugar, será como Deus quiser, como o destino mandar. No rastro da lua cheia.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura ou saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.